Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quinta-feira, 20 de setembro de 2018.
Corpo de homem morto a pedradas e carbonizado encontrado no córrego do Laje.
Procurados membros de quadrilha envolvidos em roubos e desmanche de veículos na zona rural de Santa Bárbara do Leste.
Núcleo do Câncer de Caratinga arrecada doações para bazar beneficente.
Cartão de vacina pode virar item obrigatório na matrícula escolar.
Revista Jararaca Alegre lança box com documentário que reúne imagens da juventude caratinguense nos anos 70.
Filme será exibido na tarde deste sábado no Cine Itaúna.
Futebol caratinguense de luto. Morre aos 74 anos o ex-goleiro Cacau.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. A Polícia Militar recebeu denúncia da existência de uma quadrilha no córrego do Desengano, zona rural de Santa Bárbara do Leste. O bando seria responsável por cometer vários furtos e roubos de veículos, especialmente motocicletas, na região. Os criminosos estariam fazendo o desmanche dos veículos e vendendo as peças. O dinheiro obtido com a comercialização das peças roubadas estava sendo utilizado no tráfico de drogas.
Nessa quarta-feira, os militares montaram uma operação e foram até o local denunciado. De acordo com Cabo Eudes, foram encontradas em alguns túneis uma espingarda e munições, além de peças de motos de procedência duvidosa.
Dentro dessas denúncias, nós tínhamos informação de algumas armas de fogo. O local é um terreno na área rural. Nas informações, davam conta que existiam vários túneis de extração de pedras preciosas e que esses materiais ilícitos estariam escondidos dentro desses túneis. Então, nós deslocamos ao local e durante várias horas de busca, em meio à vegetação e adentrando túnel por túnel, foi localizada aí uma espingarda boito calibre 12, quatro munições do mesmo calibre. No imóvel que tem nesse terreno foi localizado debaixo do tanque maconha e um tanque de uma motocicleta YBR de origem duvidosa, provavelmente vinculada a esses furtos roubos na região.
A arma apreendida foi utilizada no roubo de uma agência bancária da cidade de Caputira.
Mas o fato é que nós já confirmamos que essa arma, a calibre 12, foi usada em 2013 num roubo na cidade de Caputira, num assalto a banco, onde foi apreendido 4 menores e 3 maiores naquela ocasião. E integrantes dessa quadrilha seriam de Santa Bárbara do Leste.
Os criminosos já foram identificados e as buscas para localizá-los continuam. Informações que possam ajudar no trabalho da polícia podem ser repassadas através do número 190 ou no telefone da APM de Santa Bárbara do Leste, 99962-2932.
Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje no córrego do Laje, zona rural de Caratinga. O corpo é de Joilson Alves dos Santos, de 30 anos. Segundo o tenente Jefferson, a vítima foi morta a pedradas e teve parte do corpo queimado.
Encontrado já sem vida, o que foi confirmado posteriormente pela perícia técnica que compareceu ao local. Teria sido atingido com diversas pedradas e também no local foi encontrado sinais de que havia sido colocado fogo no corpo.
Joilson Alves tinha passagens pela polícia por receptação, uso e consumo de drogas, dano ao patrimônio público e motim de presos quando esteve encarcerado.
Quem tiver informações sobre o autor do assassinato pode entrar em contato com a polícia nos telefones 190 ou 181.
E daqui a pouco, Núcleo do Câncer de Caratinga arrecada doações para bazar beneficente.
Cartão de vacina pode virar item obrigatório na matrícula escolar.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
O Núcleo do Câncer de Caratinga está arrecadando doações para a realização de mais um bazar beneficente, que acontece nos dias 26 e 27 deste mês. Para a realização do evento, a assistente social Lourdes Ana Dornelas convida toda a população a estar ajudando.
Nós estamos recebendo doações. Quem puder ainda doar para esse bazar, ainda dá tempo. É só deixar aqui na sede do Núcleo do Câncer ou entrar em contato através do telefone 3321-7042 que nós passamos para recolher as doações.
Além de peças doadas, serão vendidas peças artesanais feitas pelos próprios assistidos do Núcleo do Câncer. A assistente social explica.
A maioria dos participantes são assistidos e são pacientes que ainda estão em tratamento. Eles continuam vindo na oficina de artesanato. Então, assim, e a gente recebe doações, botões, que aí elas pegam esses materiais, acabam reciclando e fazem peças maravilhosas, colares, as caixinhas, panos de prato, e são pessoas também que são idosas. Então isso agrega muito valor, porque além de serem pacientes, já são idosas, é uma questão meio de superação. Elas saem de casa no dia da oficina para estar aqui, para confeccionar essas peças. Então, assim, a gente, além de ter um valor, né, material, tem um valor sentimental agregado, porque é realizado pelas pacientes.
De acordo com José Maria Gonçalves, presidente da sede, o núcleo vive de doações, por isso toda a renda adquirida será convertida para as despesas da instituição.
Como todos sabem, o núcleo vive de doações, eventos e alguns bazares que a gente faz. Então, sim, resolvemos fazer mais uma edição de um bazar, onde nós colocaremos à disposição de quem quiser vir comprar nossos produtos. São várias peças, calçados, roupas. Roupas e calçados doados pela comunidade. Alguns trabalhos feitos pelos nossos assistidos. Então é de grande importância que a comunidade abrace mais uma vez nossos trabalhos. Então será muito importante para a gente continuar mantendo nossas despesas. Porque se o núcleo está em pé, é graças à comunidade que em tanto nos ajuda, em tanto nos atende nos nossos eventos.
O Bazar Beneficente estará aberto à comunidade nos dias 26 e 27, a partir das 9 da manhã, no Casarão das Artes, que fica na Rua João Pinheiro, no centro de Caratinga.
A Carteira Nacional de Vacinação pode ser um item de apresentação obrigatória na hora de realizar a matrícula escolar. A medida já funciona em alguns estados e está sendo estudada pelo Ministério da Saúde. A ideia é ampliar o número de crianças vacinadas. Repórter Michele Abílio.
Essa medida tem como objetivo aumentar o número de crianças imunizadas, principalmente contra as doenças que já foram eliminadas do país, como a poliomielite. A medida já funciona em alguns estados, mas a ideia é ampliar para todo o país. Isso porque, na última campanha de vacinação contra a polio sarampo, 95% das crianças de 1 a menos de 5 anos foram vacinadas. Mas isso só aconteceu após a campanha ser prorrogada por 2 vezes. E ainda assim, quase 500 mil crianças não foram vacinadas. E mais de 1000 municípios não bateram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A ideia da carteirinha de vacinação na hora da matrícula ainda está sendo estudada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. De Brasília, Michele Abílio.
Em instantes, revista Jararaca Alegre lança box com documentário que reúne imagens da juventude caratinguense nos anos 70.
Filme será exibido na tarde deste sábado no Cine Itaúna.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Imagens da juventude caratinguense nos anos 1970, registradas pela revista Jararaca Alegre, foram reunidas em um documentário que será lançado neste sábado no Cine Itaúna. O DVD Jararaca Alegre, com filme e show de MPB com artistas locais, mais um livro que complementa o documentário, compõe um box preparado por Camilo Lucas, o Camilim. O artista esteve na Rádio Cidade nesta quinta-feira para falar sobre o evento, em uma entrevista ao vivo para o Facebook com José Carlos Cerqueira, que você ouve agora.
A Jararaca Alegre, na minha leitura, ela foi um jornalzinho que começou com o mimeógrafo. Do mimeógrafo ela virou jornal, depois virou revista e agora está virando DVD, mas ela continua sendo história. Ela teve uma origem lá no Colégio Estadual, é isso, Camilinho?
Sim, eu e e alguns colegas meus, a gente estava na sétima série, a gente já vinha fazendo um outro jornalzinho que era ligado ao Grêmio Estudantil do colégio, né?
Isso em 75.
Em 75. Esse outro jornalzinho, ele era mais voltado assim, para as coisas da escola, literatura, tipo assim, valia nota, né?
Sim.
Nós começamos a fazer valendo nota e tal, aquele negócio deu. E eu fui convidado porque eu era o desenhista da sala, né? Quando eu vi, eu não fui, tomei gosto, mas aí eu senti que aquele jornalzinho estava meio engessado. A gente tinha que dar satisfação para os professores, para o Patriota, para o Frei Carlos. E a gente queria fazer uma coisa mais pasquim, mais revista média.
Sim.
Foi aí que surgiu a Jararaca Alegre. Foi uma dissidência do Ocurupira, que era o outro jornalzinho.
Eu tenho que perguntar, acho que inevitável, porque a mim também me falta a informação. Por que o nome Jararaca Alegre?
Fizemos umas 3 edições com outro nome, que foi Um Barato Que Não Sai Caro. Mas era um nome grande, tipo assim, metido, engraçado.
Sem ser.
Que... Aí eu tava lendo uma revistinha da Disney, daquelas que, né, que tinha o Tio Patinhas e tal. Aí uma história das bruxas, a Maga Patalógica e a Madame Mim.
Sim.
Elas sempre tinham aqueles eventos que elas participavam, que era a Convenção das Bruxas. E aí nessa historinha, a convenção ela ia acontecer numa cidade que chamava Jararaca Alegre. Se eu lembro direitinho a cena, quando eu estava lendo, as duas voando na vassoura delas, e uma nuvem com uma placa, com a seta, Jararaca Alegre a tantos quilômetros. Queria achar essa revistinha.
Pois é, mas bem, o fato é o seguinte: a Jararaca Alegre, a partir de então, de uma ideia de estudantes do Colégio Estadual, acabou se tornando, como eu disse, um registro histórico de muita coisa em Caratinga, do modo de vida, das posições políticas, etc. e tal. Neste anúncio, neste convite que gentilmente o Camilo nos fez para esse lançamento, ele fala do box contendo um filme com show e livro sobre a história da revista desde que quando foi fundada. O filme é um documentário, traz imagens da nossa juventude, a do Camilo, 5 anos anteriormente à minha, mas que eu peguei uma rebarbazinha, também, né? Que é que nós vivemos isso mais intensamente lá nos anos 70. O dia a dia do Colégio Estadual, que foi um ícone da nossa época, a subida da Pedra Itaúna, os encontros de jovens no seminário, né? Cursinhos de cristandade, que foi outro momento efervescente também, desfiles do aniversário da cidade. Ele fala aqui também das festas como os Anos Dourados, que eram festas, e o Tchapo Tchapo, que marcaram também muitos anos. Festival de Música Popular de Caratinga, o FEMPOC, que ultrapassou as fronteiras do estado e até do país, né, trazendo atrações internacionais aqui para Caratinga. E as eleições do Centro dos Estudantes também foram assim, um divisor de águas. Isso tudo acontecendo no auge do regime militar. Mas não havia um viés muito ideológico partidário, não. Era mais anárquico, não é, Camilo?
Era mais anárquico.
Não era esse o sentido? Vocês queriam era festejar no meio disso tudo, né? A ideia basicamente era essa.
No meio disso tudo era. A gente fazia tudo virar festa. Era muito divertido viver em Caratinga na minha adolescência.
Sim.
Agora, isso tudo que a gente está pondo aí, eu citei porque...
Vai estar no DVD.
Nós temos imagens. Imagens em Super 8 da época dos anos 70. Ninguém tinha filmadora. O Jorge Piazzarolo tinha uma filmadora. Ele era irmão do Cláudio. O Cláudio que era da minha turma. E ele tinha filmadora. Então, nas imagens que a gente conseguiu com ele, tá a turma mais velha. Nós não estamos nela. Mas Sim. A gente estava por ali. Por exemplo, lá dentro do Colégio Estadual, o último dia de aula, todo mundo assinando a camisa do outro, os professores lá no meio, Padre Otto vira pra câmera, fica de costas, assim, dá um tapinha na careca, porque todo mundo ficava zoando ele. Até essa cena, lá tá lá o professor Jairo Grossi, antes de ser escola.
Teve a carnaval de clube, né? Enfim, tudo isso tá contido lá no box.
Tá, porque a gente tentou registrar, principalmente, a época da nossa juventude, quando a gente fazia o jornalzinho e quando ele virou um porta-voz dos estudantes. Ele começou lá no estadual, mas rapidinho já estava circulando no Nossa Senhora do Carmo, Colégio Caratinga e no Nossa Senhora das Graças. Não sei como, porque eram 50 exemplares, né? Porque mimeógrafo não dá muita cópia, né? A cópia vai ficando apagada.
Muita gente que está nos ouvindo não tem a menor ideia do que é mimeógrafo, né? Mas o mimeógrafo era impresso, que eu adorava e ver o pessoal fazer a impressão em mimeógrafo
na manivela.
Lá e era sempre na diretoria do colégio, na secretaria do colégio. porque ele era feito no álcool.
É,
então aquele cheirinho do álcool já me causava alguma coisa assim de agrado, que eu não sei exatamente o que.
Eu fiz mais ou menos umas 60 edições da Jararaca Alegre nesse sistema aí. Eu acho que isso explica muita coisa.
Com certeza. Bem, Camilinho, mas você vai fazer um grande acontecimento, vai fazer um evento para poder registrar tudo isso. Você vai ser no sábado e num outro templo da saudade, que é o Cine Itaúna,
que foi resgatado.
Que coisa maravilhosa.
Foi muito legal. Inclusive, até eu preciso agradecer um dos principais colaboradores dessa produção, que é o Natan Vieira, que a ideia foi dele. Eu iria fazer cinema na praça, né? A gente tem lá disponível um telão da Rede Óptica, muito bom, por sinal, tem 10 metros, é perfeito para cinema na praça. Mas o Natan falou, Camilo, e o Cine Itaúna, só? Será que a gente não conseguiria fazer lá, não? É. Acabou que vai ser lá, nós vamos exibir na tela do cinema o documentário.
Então, nós vamos fazer aqui um agradecimento ao Danilo, que é o cara que resgatou essa preciosidade para Caratinga.
Merece
com coragem, com ousadia, com riscos, e a ideia está lá. Então, Camilo, vai ser no Cine Itaúna.
Nesse sábado agora,
a dia 22.
Horas? 15 horas, a gente começa uma tarde de autógrafo, bater papo e tal. E às 16 horas nós vamos exibir o filme no cinema.
O filme é esse documentário?
É o documentário que se chama O DVD da Jararaca Alegre, é o nome dele.
E também nesse box que estará à venda por R$30, confere. Você tem também um livro.
Tem um show também incluído nesse DVD, que se chama Roda de Viola, onde a gente registra as músicas do Ronaldinho Calazans, do Zé Badi, Flávio Boca, minha, as músicas que a gente fazia para poder participar dos festivais, nunca ganhamos, nunca registraram essa música, ninguém nunca registrou. E elas iam morrer, né? Porque, por exemplo, Ronaldinho já morreu, Badinho já morreu.
Sim.
Então nós registramos pela primeira vez essas músicas.
Daí, gente, quero fazer aqui de público, então, né? Eu próprio um convite ao pessoal da nossa geração. Digo nossa, tomando licença, que é o Camilo, pela pequena diferença de idade, para resgatar tanta saudade, quanta coisa boa, como você bem disse, não é? Era muito bom, era muito alegre viver em Caratinga. E acho que aqueles que não conhecem deveriam ir lá para conhecer, porque não é viver de saudade, não é viver de lembrança, não, mas é valorizar isso para a gente projetar melhor para frente.
É valorizar a história. A Jararaca Alegre, sem querer, ela virou a historiadora da minha geração.
Com certeza.
Então tem coisa demais lá. Eu tive que analisar 50 horas de imagem, mais ou menos, para tirar uma hora e meia. Deu dó, dá pra fazer minissérie.
Quem sabe uma segunda edição, terceira, né? E acho que aqueles que prezam pela história de Caratinga deveriam estar dispostos a contribuir também. Obrigado, Camilo. Sucesso.
Obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado mesmo.
E depois do intervalo, Justiça Eleitoral caça mandato do prefeito de Ipatinga, Nardiello Rocha, e de seu vice. Eles permanecem no cargo enquanto recorrem.
Futebol caratinguense de luto pela morte do ex-goleiro Cacau.
Libertadores, Palmeiras enfrenta o Colo-Colo do Chile pelas quartas de final.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de Ipatinga, Nardiello Rocha, e do vice, Célio Aleixo. Este é mais um capítulo do conturbado cenário político de Ipatinga, que em abril deste ano teve o prefeito eleito Sebastião Quintão e seu vice afastados em função da lei da ficha limpa. Desde então, o ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Nardiello Rocha, assumiu a administração do município. Primeiro como prefeito interino, depois como prefeito eleito nas eleições extemporâneas de 3 de junho.
Nardiello Rocha disse que vai recorrer da decisão.
Eu lamento o fato, a cidade de Ipatinga carece de estabilidade, mas infelizmente aconteceu por uma decisão judicial e compete. A nós agora fazemos o nosso recurso dentro da garantia que nós temos dos atos que nós praticamos. Não vai mudar em nada o nosso ritmo, nós continuamos no cargo, os recursos podem ir até o STF, que nós somos mantidos no cargo.
A Justiça Eleitoral acatou uma ação do Ministério Público. A denúncia aponta que os candidatos teriam adotado condutas vedadas para o período eleitoral. Entre os fatos citados está o adiantamento indevido do pagamento dos servidores municipais relativo aos meses de maio e abril, além do pagamento de complementação de aposentadoria dos inativos e aposentados. Eles também teriam usado o trabalho dos servidores comissionados na campanha. Tudo aproveitando o momento em que assumiam a prefeitura interinamente até que novos prefeito e vice fossem eleitos.
O prefeito Nardiello se defende.
Eu paguei o salário, eu não dei nenhum benefício a ninguém. Ele mesmo fala que é lícito. O próprio juiz fala que é lícito. Agora, o que ele quer dizer é que eu não deveria ter pago por ser momento eleitoral. Aí eu te pergunto, decisão judicial cumpre-se somente fora de momento eleitoral ou cumpre sempre? Cumpre sempre, eu não tenho dúvida. Eu estou tranquilo do que eu fiz.
Previsão do tempo.
A sexta-feira em Caratinga segue com céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 26 graus e mínima de 20 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Quinta-feira é dia de Copa Libertadores da América para o Palmeiras, que enfrenta o Colo-Colo, fora de casa, com adversários já conhecidos de alguns integrantes do elenco, como, por exemplo, Lucas Barrios e Valdívia, que estão na equipe chilena. A partida acontece às 9h45 da noite. E Bruno Henrique sabe muito bem que o time vem tendo ótimos resultados fora de casa. Quem sabe na Copa Libertadores da América isso não se repita.
Nós estamos tendo, né, fazendo bons jogos fora de casa, principalmente na Libertadores. Está nos ajudando muito, né? Então acho que a gente tem que continuar assim, né? Claro que a gente, quarta de finais muda alguma coisa, né? Um jogo diferente, mas a gente não pode mudar o nosso estilo de jogo, né? A gente tem que entrar para jogar muito focado. Vai ser um jogo muito competitivo e a gente tem que entrar ligado para fazer o resultado aqui e levar, né, talvez, né, um empate, uma vantagem para casa para decidir em casa.
A partida de volta entre Palmeiras e Colo-Colo acontece dia 3 de outubro, também às 9h45 da noite, na Arena do Palmeiras. O Palmeiras deve entrar em campo com o Everton no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés, William, Dudu e Borja. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril.
O futebol caratinguense está de luto. Morreu aos 74 anos José Carlos Gomes, o ex-goleiro Cacau. Ele estava internado algumas semanas devido a vários problemas de saúde. Ex-jogadores, dirigentes, torcedores, desportistas em geral, receberam com muita tristeza a notícia do falecimento de um dos maiores nomes da história de nosso futebol. O corpo do ex-atleta foi velado na capela velório do santuário e sepultado na tarde desta quinta-feira no cemitério São João Batista. Apesar de ter feito história em Caratinga, Cacau era natural de Leopoldina. Dentre as equipes que defendeu está o Ribeiro Junqueira, time de sua cidade natal, Comercial de Ribeirão Preto, em São Paulo, Tupi de Juiz de Fora e Democrata de Governador Valadares. Em 1966, chegou na cidade das Palmeiras para vestir a camisa 1 do Esporte Clube Caratinga. Contra o bom sucesso do Rio de Janeiro, depois de grande atuação, foi emprestado ao time carioca para uma excursão pelo México, Peru, Bolívia e Guatemala. Contra o Cruzeiro no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, vestindo a camisa do Democrata, Cacau encarou o poderoso ataque cruzeirense, com Tostão e Natal, na década de 1960. Atuando pelo Caratinga, o jogador faturou os regionais de 1974 e 79. Do Departamento de Esportes, repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta quinta-feira do Jornal da 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o site radiocidadecaratinga.com.br e também nos siga nas redes sociais, Instagram, @radiocidadecaratinga e facebook.com/cidade89fm.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.